DW. Jornal da Noite.
Boa noite, vamos às manchetes que fazem atualidade. Venâncio Mondlane exige um esclarecimento rápido do ataque contra o músico MC Trufafá.
É preciso que os serviços secretos percebam que a função dos serviços secretos é defender o Estado, é defender direitos.
Presidente da Guiné-Bissau acusa a Liga dos Direitos Humanos de agir como partido político. A advogada do presidente da Liga responde.
O papel da Liga de Guiné-Bissau dos Direitos Humanos é um papel muito importante, e tão importante e quão importante quanto o papel que a Presidência da República deveria ter na Guiné-Bissau e na sociedade e perante a sociedade.
Também neste jornal, há a Vulcão Moçambique, que explora minas de carvão de Tete, outrora detidas pela Vale Moçambique, anunciou o despedimento de 350 trabalhadores. E em Angola, várias casas construídas, mas milhares continuam vazias enquanto cresce o déficit habitacional. Eu sou a Sandra Kiala e este é o Jornal da Noite da DW, com edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. Abrimos esta emissão em Moçambique. Venâncio Mondlane exige um esclarecimento rápido do ataque contra o músico MC Trufafá. Em declarações exclusivas à DW, o ex-candidato presidencial desafiou hoje os serviços secretos a mostrar provas se o ataque contra MC Trufafá foi protagonizado pelos seus apoiantes. Segundo Mondlane, circulam informações falsas, dando conta de que MC Trufafá teria sido alvejado a tiro para o político ganhar protagonismo nas redes sociais.
É preciso que os serviços secretos percebam que a função dos serviços secretos é defender o Estado, é defender direitos, incluindo o direito dos opositores, incluindo o direito dos críticos ao sistema. Não fazer parte e não tomar partido das disputas políticas que surjam. E é realmente muito triste o que está acontecendo. Então a gente tem visto, por exemplo, agora narrativas que estão a ser criadas de que não passou de uma simulação, de que não passou até de um exercício de conspiratório da nossa parte, que nós próprios é que alvejamos o Joel para termos likes, para termos seguidores.
Palavras do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane em declarações ao correspondente da DW, Marcelino Moeia.
DW. Deutsche Welle.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, acusou hoje a Liga Guinense dos Direitos Humanos de atuar como um partido político, criticando diretamente a atuação do seu presidente, o jurista Boubacar Touré. Embaló classificou Touré como infantil e irresponsável, elevando o tom na mais recente disputa entre o poder político e a sociedade civil. As declarações surgem após Touré denunciar publicamente a morte de todos os pacientes do recém-inaugurado Centro de Hemodiálise do Hospital Nacional Simão Mendes, uma alegação negada com veemência pelo governo. Touré foi, entretanto, intimado a comparecer no Ministério Público para prestar declarações sobre o caso. Em entrevista à DW, a advogada de Boubacar Touré, Beatriz Furtado, rejeita as declarações do presidente, que diz serem uma manobra política para desacreditar a Liga Guinense dos Direitos Humanos. A entrevista começou com a pergunta: que leitura faz das declarações do presidente Sissoko Embaló?
Nós sabemos que o papel da Liga de Guiné-Bissau dos Direitos Humanos é um papel muito importante, e tão importante e quão importante quanto o papel que a Presidência da República deveria ter na Guiné-Bissau e na sociedade e perante a sociedade guinense. As declarações que se têm sido veiculadas a respeito do Presidente da Liga, na qualidade do Boubacar Embaló, na qualidade do Presidente da Liga dos Guiné-Bissau dos Direitos Humanos, é simplesmente pôr em causa a credibilidade que ele tem e tem granjeado, e a Liga tem granjeado durante esses anos em defesa dos direitos humanos.
Onde está Boubacar Touré neste momento?
Boubacar Touré está no interior do país.
Okay.
Está na Guiné-Bissau, mas fora, sim.
Mas vai então atender a chamada do Ministério Público?
Vai, evidentemente que sim. Que nós, enquanto advogados do Boubacar Touré, coletivo de advogados, claro que nós prezamos pela colaboração institucional, é isso que vamos fazer. Ele vai se representar e vai responder às questões solicitadas. E até que o Ministério Público poderia pedir por escrito, mas não o fez, e fizeram esse alarido todo à volta de Boubacar Touré, parece que matou alguém, mas não matou ninguém. Ele simplesmente fez uma denúncia e cabe ao Ministério Público investigar a denúncia.
Como avalia a atuação do Ministério Público neste caso?
Isso mostra que estão sob pressão do poder político, simplesmente. Porque nós sabemos que a atuação do Ministério Público, quando haja uma denúncia, o Ministério Público tem que abrir um inquérito. Esse inquérito, essa investigação tem que ser sigilosa à base do segredo de justiça. Tem que investigar. Ninguém pode anunciar um ladrão, um criminoso que eu vou lhe prender. Primeiro temos que investigar se realmente houve indícios ou há indícios suficientes. Depois é que podemos trazer, traduzir ao público e dar informação ao público. Houve tal denúncia, foi investigar e temos essa acusação a fazer. Mas agora, antes, imagine, as declarações foram proferidas no dia 10. E nesse mesmo dia 10, já haviam pessoas a paisana na casa do Dr. Boubacar. Qual é o Ministério Público que age com rapidez? Não é um processo urgente, porque nós sabemos que os processos urgentes existem e como é que se deve requer a celeridade. Este aqui não é processo urgente. E, portanto, requer investigação minuciosa para apurarem se realmente ocorreram os mortos tal qual foi anunciada pelo presidente da Liga. O que não acontece. E veio a pública, claro, quem tiver informação vai dizer que não sabe, vão recusar.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos está a cumprir o seu papel ou está a fazer política, como alega Sissoko Embalo? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Recebemos vários comentários. Alcine Zayon diz, por exemplo, política 100%. Miguel Jassi comenta, a melhor organização da sociedade civil que existe na Guiné-Bissau é a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, os profissionais de saúde alertaram hoje que os 30 dias da nova greve que começou na tarde de hoje, poderão estender-se caso não se chegue a acordos concretos com o governo. Em causa estão as exigências da APS-USM, que há 3 anos pede que o governo providencie medicamentos aos hospitais face à necessidade, em alguns casos, de serem adquiridos pelos pacientes, bem como a compra de camas hospitalares. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique, GCC, registou no primeiro trimestre 334 novos processos relativos à corrupção que lesaram o Estado em cerca de 3,5 milhões de euros, como foi hoje anunciado. Em conferência de imprensa em Maputo, o porta-voz do GCC, Romualdo Jonan, avançou que os casos registrados lesaram o Estado em 3,5 milhões de euros, como anunciou. Angola matou 4 mortos por cólera e 222 novas infecções nas últimas 24 horas, ultrapassando os 13 mil casos desde janeiro passado, com um total de 482 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. O surto de cólera foi declarado pelas autoridades angolanas a 7 de janeiro deste ano e afeta 17 das 21 províncias do país. O presidente guineense justificou hoje a decisão do governo de extraditar para os Estados Unidos 4 estrangeiros condenados por tráfico de droga com a falta de prisões de alta segurança. 2 mexicanos, 1 colombiano e 1 equatoriano foram transferidos para uma prisão dos Estados Unidos à luz da cooperação judicial, segundo o governo de Bissau. A defesa estranha esta transferência sem que exista um acordo de extradição entre os dois países. A rede viária de Moçambique e Revimo, responsável pela construção, conservação e exploração de várias estradas, anunciou hoje que vai retomar a cobrança de taxas nas portagens suspensas devido aos protestos nos últimos meses. A cobrança vai ser retomada de forma gradual a partir de segunda-feira, com desconto de 60% para usuários frequentes de viaturas ligeiras e 75% para transporte semicoletivo, como indicou a Revimo em comunicado.
DW Deutsche Welle.
A Vulcã Moçambique, que explora as minas de carvão de Itete, outrora detidas pela Vale Moçambique, anunciou o despedimento de 350 trabalhadores. É o que consta numa nota do Comitê Sindical da Mineradora, de origem indiana, datada de 14 de abril, que aponta para a Lei Moçambicana do Trabalho, que determina que o empregador pode rescindir um ou mais contratos de trabalho com aviso prévio, desde que essa medida se funde em motivos estruturais, tecnológicos ou de mercado para justificar o despedimento. A ADW, Joaquim Samo, engenheiro de Minas e presidente do Colégio de Engenharia de Minas e Geotecnia de Moçambique, alerta para as consequências da decisão da Vulcã. Acredita ainda que isso faz parte de uma estratégia de redução de custos de produção para recorrer à contratação de mão de obra barata.
Nós estamos a ver apenas 350 pessoas. Nós podemos fazer 350 pessoas vezes 2, são 700 pessoas, né? Uhum. Contando que cada um tem sua esposa. Depois, vamos fazer outro cálculo, que é, essas pessoas têm seus filhos, dependentes, nesse caso, que são dependentes de direitos.
E na média, uma família moçambicana tem 5 pessoas.
5 pessoas. Então, fizemos 5 pessoas por 300, por aí. Estamos a chegar mais ou menos no 1.800 pessoas, mais 750, 2.000 tal famílias. E temos ainda os seus dependentes secundários, que podem ser seus pais, mãe, avós, etc, etc. Então, nós temos que olhar nesta vertente.
O que está a tentar dizer, engenheiro, é que, para além de olhar pelo mero número de 350, temos que olhar para o impacto social que esta medida pode ter.
Exatamente. E, aliás, há quem está endividado com o banco. Então, são vários fatores. Isso vai afetar. Vai.
Mas, engenheiro, quando a gente vê a nota da Vulcan, ela não apresenta uma explicação plausível. Isto também não é uma manobra da empresa para não dizer às pessoas qual é a razão?
Olha, é exatamente isso mesmo. Por quê? Eu vou partir do princípio. A Vulcan, quando toma aquela empresa da Vale, ela começou com redução de custos, começando a rescindir contratos com as empresas subcontratadas.
Isso também não vai ter um impacto na sua própria produção?
Ela não vai estar prejudicada, porque o que eles estão a fazer é questão de reduzir os custos e aumentar os lucros. É isso que eles estão a fazer. Eles não estão a olhar outros fatores humanos, outros fatores da sociedade. Então, quanto mais não cumprirem com alguns regulamentos, legislação, para eles é melhor.
Ou seja, é exploração de mão de obra.
Você tocou um ponto muito fundamental. A Vulcan vai contratar outras pessoas e vai contratar por mão de obra barata. Vai reduzir os custos. Se o trabalhador ganhava mais ou menos 35 mil, ele pode contratar alguns com 15, porque a procura do mercado de trabalho é maior. Se for já entender bem sobre mineração, há de ver que há empresas de mineração que já estão fechadas. Perderam um contrato com a ICDL, nesse caso. Então, eles estão a fazer isso porque sabem que a procura é maior. Então, você vai ser dependente da proposta que o patronato vai lhe dar. Porque ainda vão mais. Há indianos que estão a ganhar valores exorbitantes, que estão a ganhar acima de 10 vezes o salário dessas pessoas afetadas. E que eles não vão ser afetados por essa situação. Por isso mesmo, e se é o governo, através do Ministério do Trabalho, os sindicalistas da VOCA forem sérios, eu acho que as pessoas não vão ser despedidas.
Engenheiro, outra questão que ressalta à vista, assim, quando a gente fala da Vulcan, é esse histórico que diz de despedimentos antes, de reduções de custo no passado. Lembramos, por exemplo, que desde que a Vulcan chegou, veio à tona a crítica com a poluição ambiental. Ou seja, é uma empresa que age a seu belo prazer?
É uma pergunta muito, muito profunda. Tudo bom. Eu acho que sim. Olha, a mineração a céu aberto tem os seus procedimentos. Que é detonação, céu aberto, do processo de equipamento, processo de carregamento, de carga. Então, esse processo deve obedecer certos critérios ambientais. Eles, por sua vez, não o fazem. Tanto que a Vulcan, em algum momento, foi sancionada pelo tribunal para paralisar as secções que estão mais ao redor da população de Matiz, por incumprimento mesmo de alguns procedimentos do meio ambiente e de lei de mina.
Então, digamos assim, é uma empresa problemática.
É problemática, claro.
Ouvimos Joaquim Samo, presidente do Colégio de Engenharia de Minas e Geotecnia de Moçambique, na Ordem dos Engenheiros de Moçambique, numa entrevista conduzida por Fernando Amós. É um paradoxo. Angola precisa de casas. O país tem um déficit de mais de 2 milhões de habitações. E, em parte, Angola até as tem construído, mas muitas delas estão desocupadas. Isso acontece um pouco por todo o país. Porque foi o que Nelson Camuto foi investigar.
Faltam casas no IGE e o problema já se arrasta há vários anos. Em 2018, foi inaugurada na província uma centralidade com 1.010 novos apartamentos. Mas isso não chega, diz Jeremias Caboclo, de 38 anos de idade, em declarações à DW. O professor conta que vários dos seus colegas estão a abandonar a província por falta de moradias.
Muita juventude, sobretudo jovens funcionários públicos, a única solução para sair desse sufoco gritante está a pedir transferências. Se você não pertencer, por exemplo, ao braço juvenil do partido governante, praticamente você não é tido nem achado.
É essa, pelo menos, a percepção de Jeremias Caboclo e de outros jovens como ele. Devido à falta de casas, só alguns privilegiados seriam beneficiados com os apartamentos que vão sendo construídos no país. De acordo com o Instituto de Habitação, nos últimos anos foram construídas centenas de milhares de habitações e o objetivo seria atingir 3 milhões de imóveis registados em 2027. Mas há outro problema que preocupa os angolanos. Em plena crise habitacional, há muitas casas novas que continuam desocupadas. Seria o caso das centralidades de Kapari e Vida Pacífica em Luanda e Colibengo, conta o ativista e especialista em governação local, Manuel Gonga.
No Kapari, ainda tem casas mesmo que não tem ninguém, que estão dadas ao abandono. Os meliantes já assaltaram, tiraram as janelas, roubaram todas as coisas da casa de banho. Mesmo na Vida Pacífica, aqui próximo, também tem apartamentos que ainda não tem pessoa.
No Lubito ocorre situação idêntica, revela João Malavindelo, da organização não-governamental Omunga.
Se conhece o Lubito, tem aqui o condomínio dos Cajueiros, tem um leque de apartamentos mais ou menos acabados, já há 3, 4 ou 5 anos, que volta e meia estão a ser vandalizados. Tem mais de 200 e tal apartamentos. Ninguém mora lá.
Em declarações à DW, o diretor de comunicação institucional do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Paulo Teca, reconhece a falha e promete exercer pressão junto dos beneficiários.
Em alguns casos, casas que foram distribuídas, só simplesmente não vão lá dizer. Portanto, claro que é uma lacuna. O Estado tem que continuar a criar formas de exigir que as pessoas de facto vivam nessas residências.
Nelson Camuto, DW.
Estas foram as notícias para hoje. Agradecemos o carinho da vossa audiência. Agradecemos também todos os comentários no nosso Facebook. Tenham todos uma ótima Páscoa, mas sempre na companhia da DW. Acompanhe-nos em dw.com/português e em todas as nossas redes sociais. Boa noite.